O nosso assunto agora são os cuidados necessários para fechar um contrato imobiliário. E quem vai falar com a gente é a advogada Morgana Borsuk, especialista em direito imobiliário e empresarial. Ela está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar com vocês.
Nós é que agradecemos. E eu começo perguntando, né, o que as pessoas devem saber antes de fechar um contrato imobiliário?
Nossa, é tanta coisa. É uma pergunta que engloba muitas coisas, mas vamos tentar resumir que o documento mais importante que existe, na verdade, parece até clichê, mas a gente tem que saber se a pessoa que está vendendo o imóvel, ela realmente pode vender o imóvel. Então, um dos documentos mais importantes, com certeza, é o registro de imóveis. E, claro, a pessoa tem que estar atenta também a verificar as certidões do vendedor, verificar se todas as taxas estão pagas, se o IPTU está pago, se esse imóvel, terreno, apartamento, casa, enfim, ele efetivamente tem uma documentação necessária para que essa venda possa acontecer.
Bom, então, em caso de dúvida, não pode assinar o contrato, então?
Não pode assinar. Até porque o contrato de imóvel é diferente, às vezes, a gente ir numa loja e comprar uma roupa, um acessório, em que a gente está ali e a gente consome rápido, é algo, né, mais corriqueiro. Comprar um imóvel é um investimento, lida até com o sonho das pessoas, né? Então, a gente tem que garantir segurança daquilo que a gente está assinando, até porque muitos contratos têm muitas lacunas, o famoso juridiquês, coisas aí que podem complicar as pessoas depois.
E justamente por ser um sonho, né, o sonho do brasileiro, a casa, né, comprar um imóvel, nesse momento ele pode errar, pode falhar na observação de ficar atento, porque ele está emocionado?
Sim, Luciane, a gente vê isso muitas vezes, principalmente aquelas pessoas que compram imóveis em feiras da Caixa Econômica, imóveis em plantões. Então, a pessoa vai, ela é apresentada àquele imóvel, por exemplo, num plantão, tem lá o imóvel decorado, aquela coisa bonita, tudo se encaixando, tudo dando certo naquele imóvel, e aí já tem ali do outro lado o vendedor querendo que aquela pessoa já negocie, já feche o contrato, porque tem uma oferta muito boa, que é só para aquele dia, e a pessoa esquece, né, confiando que é uma construtora, confiando que é uma imobiliária, confiando nos profissionais que estão ali, ela esquece que por trás de um imóvel a gente tem que ver toda a documentação, se efetivamente está regular, a gente tem que inclusive saber se aquela construtora, ela tem crédito suficiente para terminar aquela obra, porque se ela não termina, tudo aquilo que eu digo que é um sonho da casa própria vira um baita de um pesadelo.
Como a gente fica sabendo se a construtora tem o crédito suficiente para terminar a obra?
Só analisando mesmo, a gente tem que tomar tempo para comprar um imóvel, e efetivamente não pode fazer no mesmo dia, a gente tem que escolher o imóvel, pedir a documentação, inclusive poucas pessoas sabem que quando a gente compra um imóvel, por exemplo, na planta, existem documentos que são arquivados no registro de imóvel, no registro em que aquele imóvel está registrado, que comprovam qual é o dono, o memorial descritivo da obra, porque quando a gente compra esse imóvel, está lá no descritivo que o banheiro vai ter o azulejo X da marca tal e vai ser entregue dessa maneira. E as pessoas às vezes não sabem que todo o descritivo daquela obra está lá. Quando recebem, começa com alguns problemas que nem percebem e, no fim das contas, poderiam sanar essas dúvidas lá no começo, já lá nas características do imóvel. E saber se a construtora tem esse crédito ou não, efetivamente, a gente não sabe nos mínimos detalhes. Mas a gente consegue, com uma assessoria, entrar e verificar nos sistemas jurídicos se aquela construtora tem muitas ações contra ela, se ela tem muitas ações, até ação de recuperação de crédito, ação de... Não, a recuperação de crédito me fugiu, de falência, de recuperação extrajudicial de valores. Então, é importante que tenha análise das certidões, saber quantas ações ativas tem, o que, que ela tem entregue, o que, que não tem, para ter segurança.
Então, quer dizer que o interessado no imóvel vai ter que fazer um cruzamento de dados para descobrir, pelo menos para ter uma percepção da segurança dessa empresa?
Eu sou uma advogada que gosto muito da burocracia do mercado imobiliário na compra, tá? Eu prefiro, sim, que primeiro seja emitido todas as certidões, verificar se efetivamente aquela empresa ela tá regular para fazer aquela obra, porque confesso que na pandemia a gente tem visto muitas empresas se aventurando, sabe, Luciana? Não só empresas, assim, construtores, pessoas que trabalhavam com obra e se acham prontas para construir o próprio prédio e vender, e esquecem que por trás trás da parte prática de efetivamente pôr a mão na obra para erguer aquele prédio, tem toda a parte burocrática. E lá na frente o prédio não é entregue, vira uma bola de neve, às vezes as pessoas não conseguem receber nada, porque daí a construtora nem dinheiro tem para pagar.
E os contratos, eles podem conter pegadinhas?
Ah, eles contêm principalmente de grandes construtoras. E não é falar mal das grandes construtoras, mas pensem, elas vendem muitos imóveis todos os dias. É inviável que a gente faça um contrato para cada pessoa que está comprando um imóvel quando a gente fala de construtoras muito grandes, né? Então, se tem um contrato padrão, e aquele contrato padrão ele é aplicado para todas as vendas. Mas, às vezes, a minha compra ela é diferente da sua. Então, acaba que a construtora ela tem que pensar em todas as hipóteses possíveis e imagináveis para fechar aquele contrato e ela ter o menor prejuízo lá na frente caso alguma coisa aconteça. Então é inevitável que principalmente em compras de construtoras muito grandes isso aconteça. Diferente de contratos particulares. Contratos de compras de imóveis usados, de compras com construtoras um pouco menores, que a gente consegue ter um acesso ao jurídico e à própria pessoa que faz aquele contrato de uma forma diferente.
Uhum. Então, a dica, a orientação é ler com muita atenção o contrato e, se necessário, se tiver alguma dúvida, consultar um especialista?
Olha, eu sou suspeita para dizer, mas eu diria que o especialista tem que ser contratado para ler o contrato, justamente para conseguir identificar todas as lacunas que existem, porque a leitura de um comprador leigo não vai identificar todos os problemas que podem estar ali.
Quais são os problemas mais comuns?
A gente tem muito problema com relação à aplicação da própria lei, tá? Então, a lei, ela existe, ela pode ser aplicada nos limites que ela é possível, né? Mas a gente vê, por exemplo, distorções. Quando a gente fala de compra de imóveis novos, a gente tem algumas regrinhas ali sobre a quantidade de retenção que uma construtora pode reter. Em alguns casos é 50%, em outros é 25%, caso tenha uma rescisão entre as partes. E não raro a gente vê alguns contratos que falam que não vão devolver nada, ou que a retenção é 75%. E aí depois lá na rescisão isso se torna uma grande discussão, porque a construtora não quer negociar. A gente tem também índices aplicados errados, a gente tem cláusulas com multas extraordinárias ou acumulações de multas em mais de uma cláusula. Então, às vezes as pessoas não conseguem identificar essa acumulação das coisas e realmente acabam se complicando depois.
Uhum. Porque o problema aparece, surge se a pessoa, por exemplo, não consegue cumprir com as obrigações, às vezes um mês que não consegue pagar, pode acontecer assim, é isso.
E não é só no não pagamento do comprador, esse é um dos problemas, né? O não pagamento do comprador, com certeza, se o comprador ele assumiu aquela responsabilidade, isso é algo bem interessante, porque a partir do momento que a pessoa assina o contrato, eu recebo algumas pessoas assim, doutora, eu assinei um contrato lá com aquele vendedor, mas eu não quero mais comprar, já passaram 10 dias, eu falo, pois é, mas não tem o que fazer, você já assinou o contrato, já se responsabilizou, como eu disse, não é a compra de um móvel em uma loja que você tem os dias ali de arrependimento, exceto nos móveis novos, né? Nos imóveis novos. Então, a partir do momento que você assina aquele contrato, você tem toda a responsabilidade e obrigação que aquele contrato está te impondo. Então, um dos problemas é o não pagamento. A pessoa efetivamente tem que pagar aqueles valores que ela está assumindo. Outro problema é a construtora não entregar no prazo, a construtora entregar depois com algum problema de obra, os juros serem cobrados errados, ter alguma discussão de ordem até financeira da própria construtora com o banco que está fazendo o aporte da obra. Então, são inúmeros detalhes.
Uhum. Por quanto tempo a gente tem que guardar os documentos de compra, de venda e de aluguel de um imóvel?
Se a compra ela é feita regular, Luciana, se ela é feita com o padrão que se exige, que faça lá o contrato, depois faz a escritura, depois leva para o registro de imóvel, esse é o caminho ideal da compra de um imóvel, eu diria que você não precisa guardar os documentos, porque os essenciais, eles estão arquivados no tabelionato de notas. Quando a gente faz uma escritura no tabelionato de notas, a gente tem que levar toda a documentação, inclusive as mais importantes, que são as certidões, as declarações de quitação de condomínio, domínio, de IPTU, tudo isso fica arquivado no tabelionato de notas. Então, eles fazem um arquivo para nós de algo até de forma pública, qualquer um pode ter acesso. E depois disso, a gente tem um registro, que é o documento oficial e máximo daquela transação. E todos esses documentos, eles podem ser emitidos segunda via. Então, depois que você faz toda a transação, a guarda do documento é sempre importante para você saber os números, os detalhes, saber onde procurar, qual cartório, mas eu diria que o arquivo dele é feito no próprio cartório, no próprio tabelionato. Agora, se a compra é feita de forma errada, são aquelas posses, aqueles contratos, de tão famosos contratos de gaveta que existe, esse sim você tem que guardar toda a documentação, todo o pagamento de IPTU, de emolumento, de qualquer taxa que você faça, de qualquer contrato que se faça, da taxa do corretor, das certidões que são emitidas, e se forem emitidas, né? Porque nesses contratos, às vezes, nem isso acontece.
Ainda existem muitos contratos de gaveta?
Muitos, 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 muitos mesmo, assim, sabe? O sonho da casa própria, ele é tão grande para os brasileiros que eles acabam se metendo em compras até de imóveis que não podem ser comprados. Então, a gente vê, por exemplo, nessa situação que eu falei lá no começo, de verificar se a pessoa que está vendendo realmente pode vender, e parece clichê, mas acontece muito. As pessoas compram muitos imóveis de pessoas que não podem vender, por um contrato, ou compram imóveis de um loteamento, fazem um contrato, e quando vão ver, a verdade é que aquele loteamento ele nunca existiu de forma formal, com todo o loteamento desenhado na prefeitura, com todo o arruamento, com canalização de esgoto, de água, de iluminação, e quando vai perceber, ele não consegue um documento daquilo porque o lote foi vendido num menor valor ou por uma pessoa que nem podia vender. Mas a ansiedade da casa própria é tão grande que não se pensa nisso.
Entre as pessoas que não podem vender o imóvel, estão as pessoas que foram beneficiadas pelo governo federal com Minha Casa Minha Vida, por exemplo?
Não entendi a sua pergunta.
O Minha Casa Minha Vida, para que as pessoas que são beneficiadas, que recebem o subsídio do governo, elas não podem vender, né? A gente já fez reportagens, inclusive, de pessoas que estavam vendendo a casa que elas tinham obtido pelo Minha Casa Minha Vida. E aí dá maior problema, então, né?
Esse é um grande problema, e não é só a transação feita errada. Veja que quando a pessoa ela vende um imóvel financiado, não precisa nem ser só o do Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida ele é um programa para atendimento de pessoa, moradias populares, com subsídio do governo, toda essa estrutura. Realmente não pode ser vendido. Quando a gente tem uma pessoa, por exemplo, que tem um financiamento normal, de casa própria, vai lá, compra um apartamento, faz um financiamento normal, que pode vender, elas ainda assim vendem por contrato. Porque para fazer toda a transferência com o banco, a pessoa tem que comprovar a renda, tem toda uma burocracia para que isso aconteça e se torna muito caro muitas vezes. E o que você faz? Olha, Luciana, eu vou te vender aqui por esse contrato de compra e venda, você assume as minhas parcelas e aí lá no final eu te assino aqui uma procuração pública para você, lá no final você vai lá no cartório, resolve, passa e pega o imóvel para você. Só que as pessoas esquecem que, independente de quem está pagando esse imóvel monetariamente, lá no banco, quem é dono, sou eu, Mortana, não é você, Luciana. E o banco só sabe dessa verdade. Ele não sabe que você vendeu, ele não sabe quem é que efetivamente está pagando, e ele não pode ser obrigado a dar propriedade no final desse pagamento para uma pessoa que ele nem sequer fez o contrato. Então, gera isso se a pessoa não falece no meio, tem herdeiros, ela já pagou lá metade do contrato, então aí envolve todo o banco. Infelizmente, não tem o que fazer, né? É pago no nome do terceiro mesmo.
Você está com um contrato de gaveta, a pessoa que vendeu o apartamento, o imóvel para você morre, e aí você perde tudo que você pagou?
Não é que perde tudo, Luciana, mas o caminho fica muito mais difícil. Porque você primeiro tem que ingressar no judiciário para dizer, olha, judiciário, eu fiz aqui um contrato com a Morgana, ela me vendeu esse imóvel, infelizmente ela faleceu, os herdeiros estão querendo esse imóvel, mas eu já fiz o contrato, eu já paguei, tá aqui minhas parcelas, eu moro lá, eu tenho água, eu tenho luz, enfim. Primeiro você tem que ir lá para o judiciário, explicar tudo para o juiz vai fazer audiência de instrução, vai chamar testemunha, você tem que juntar prova, isso quando não exige uma perícia no processo por algum detalhe, e aí lá no final, daqui 5, 6 anos, o juiz vai dizer, é verdade, Luciana, você realmente comprou esse imóvel, realmente é seu, eu vou te dar a propriedade. Daí os herdeiros vêm, recorrem, enfim, o que era para se resolver logo depois de um falecimento ali, que nem sempre é difícil, às vezes aí em 60 dias a gente resolve um inventário, torna-se 10 anos de um judiciário complicado por causa de um detalhezinho de contrato.
Nossa, que difícil. Bom, muitas pessoas, às vezes, compram um imóvel por um determinado valor, mas declaram um valor menor no imposto de renda. Isso dá algum problema?
Dá, sim, alguns problemas presentes e futuros, né? As pessoas, elas não sabem que existe um imposto chamado ganho de capital. Esse imposto, ele reflete diretamente no valor que você declara e depois você vende o imóvel, né? Então, hoje eu compro de você, Luciano, um imóvel por 100 mil reais. E depois eu vou vender ele por 250 mil reais, porque justamente a gente passou ele num valor mais baixo para que eu pagasse menos impostos, né? Porque todos os impostos de uma compra são pagos baseados no valor que está sendo declarado. O valor efetivamente era lá 150. A gente declara 100, 250, desculpa. A gente declara 100, 150 para passar um valor mais baixo, eu recolho lá meus impostos de uma forma mais baixa, e daqui um ano eu vou vender esse imóvel. As pessoas esquecem que hoje o valor, a quantidade de impostos que você paga numa transação é em torno de 5%. Em torno de 5% é tudo que você paga de impostos, taxas, certidões para comprar um imóvel. Se você faz essa declaração a menor, lá na frente, você é cobrado de um imposto chamado ganho de capital de 15%. Então, o que hoje foi cobrado barato, lá na frente é cobrado caro, porque a diferença, ela é muito alta lá na frente. Então, você vai vender o valor real de 250 mil, hoje você comprou a 150, você tem que pagar a diferença de ganho de capital em cima desses 100 mil reais. Então, as pessoas às vezes esquecem disso. Além de que, hoje, tudo é muito sincronizado, né, Luciana? Então, a gente tem Receita Federal integrada com cartório, integrada com registro de imóveis, integrada com sistemas de caixa, de banco. Então, passar um valor a menor, sendo que o real, sendo que a caixa, a escritura, o cartório vai declarar o valor real, vai declarar o valor a menor, o registro vai declarar o valor a menor e na sua conta vai entrar um valor a maior. Como é que você vai justificar isso depois, né? Então, é uma bolinha de neve declarar um valor a menor.
Agora, falando sobre aluguel, as empresas, os donos de lojas que tiveram dificuldades na pandemia e que têm, né, imóveis alugados, eles podem renegociar esse aluguel?
Podem sim, a todo momento. O contrato de aluguel, ele é um contrato dito particular, né? Então, ele é entre duas partes privadas. É possível negociar o contrato a qualquer momento, seja até na atualização dos valores lá, seja em outros momentos ali do contrato que for preciso. Inclusive, isso aconteceu muito na pandemia. A gente aqui no escritório pode dizer que a gente fez muita negociação de contrato de locação justamente para tentar reequilibrar. Eu sempre disse que não basta a gente querer dizer para o proprietário, olha, eu perdi meu emprego, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como pagar esse aluguel, mas eu preciso morar, porque do outro lado a gente tem o proprietário também, que às vezes a renda que ele tem é exclusiva de locação. A gente não tem como beneficiar de um lado uma parte e prejudicar demais a outra parte. Então, tem que ter o equilíbrio, mas a negociação de contratos particulares é sempre muito bem-vinda.
E é sempre um diálogo, porque se o dono do imóvel não quiser fazer essa renegociação?
O diálogo teria que ser a base de tudo, mas nem sempre se consegue, né? Vamos ser sinceros que nem sempre a gente consegue encontrar uma conciliação entre as duas partes. O proprietário não tem a menor obrigação de realmente aderir a esse acordo, tá? Se o contrato está dizendo que vão atualizar pelo IGPM, o IGPM chegou lá a quase 35% ano passado, os contratos terão que ser atualizados nesse montante que ele está pedindo. A gente viu algumas ações judiciárias discutindo essa questão do IGPM e muitas delas os juízes não aderiram ao argumento da pessoa, do autor, requerendo baixar e não atualizar, porque justamente são convenções particulares, foi convencionado isso lá na assinatura do contrato.
Bom, depois de todos esses esclarecimentos, né? Então, hoje em dia não dá mais para simplesmente confiar no outro, né? A gente tem que ter como base toda essa documentação, né?
Não dá para confiar, infelizmente não dá. Até porque, de outra mão, a gente tem bastante aqui no escritório ações de reintegração de posse, ação de reivindicação de posse, ação de uso capião. Então, são ações aí de pessoas que, muitas vezes, não são proprietários dos próprios imóveis, proprietários que tiveram os imóveis invadidos. Então, essa questão imobiliária, ela é bem delicada e, às vezes, a gente não presta tanta atenção aos cuidados que tem que ter e só vai perceber depois o problema.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Muito obrigada.
Nós conversamos com a advogada Morgana Borsuk, ela é especialista em direito imobiliário e empresarial, e nos falou sobre os cuidados necessários para fechar um contrato imobiliário.